Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 17ª Sessão Ordinária de 2016. Peço ao Senhor Secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho. Presente. Alexandre Mauro Freire Gomes. Presente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho. Presente. Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho. Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovidio José da Silva. Presente. Paulino Florencio Pinto. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Satoru Momoshima. Presente.
Convido a vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho para ler uma passagem da Bíblia.
Salmo 131. Senhor, o meu coração não se orgulha, nem os meus olhos são altivos, não vou atrás das grandezas, nem de prodígios que me excedam. Ao contrário, aquieto e sossego a minha alma como uma criança saciada no colo de sua mãe. Assim está a minha alma dentro de mim. Põe a tua esperança no Senhor, desde agora e para sempre. Amém.
Coloco em votação a ata da 16ª Sessão Ordinária 2016 pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Leitura das matérias recebidas. Como não temos projetos, passaremos diretamente aos ofícios.
Frente Parlamentar dos Veículos sobre Duas Rodas. Convite. O nobre deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, tem a honra de convidar para o lançamento da Frente Parlamentar dos Veículos sobre Duas Rodas. Data 31 de maio, terça-feira, 19 horas, no auditório Paulo Kobayashi, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A nobre deputada Maria Lúcia Amari convida para a sessão solene com a finalidade de comemorar os 70 anos do SECOV-SP, Sindicato da Habitação, segunda-feira, 13 de junho de 2016, às 10 horas, no plenário Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Fernando Capês, presidente.
Os convites se encontram na secretaria à disposição dos senhores vereadores. Leitura do requerimento.
Requerimento número 28 de 2016. Solicita informações quanto ao serviço de terraplanagem para o campo de futebol do bairro dos Moreiras. Senhor presidente, considerando que os moradores do bairro dos Moreiras nos solicitaram informações sobre os serviços de terraplanagem no bairro, no intuito de ser construído um campo de futebol no local no ano de 2012, considerando que esses serviços geraram polêmicas na época e por diversos fatores não foram finalizados, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitando que nos envie relatório informando a atual situação que se encontra essa obra, bem como se houve procedimento administrativo para avaliar a situação e as perdas de recursos públicos investidos no local, informando ainda se há no planejamento da Prefeitura a retomada da referida obra. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 24 de maio de 2016, Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho e Vereador Adilson Castanho.
Em discussão, requerimento. Em votação, requerimento pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura das indicações.
Indicação número 98 de 2016. Indica a poda de árvores às margens da estrada do bairro do Poço, próximo ao sítio Tagami. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja encaminhado junto à Defesa Civil solicitação para a poda de árvores às margens da estrada do bairro do Poço, entrada à esquerda, depois do bar, próximo ao sítio Tagami. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 24 de maio de 2016, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 99 de 2016. Indica a instalação de um ponto de iluminação pública na Rua das Primaveras, no bairro Jardim Nunes. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja instalado um ponto de iluminação pública na Rua das Primaveras, antiga Rua Projeta 1, no bairro Jardim Nunes. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 24 de maio de 2016. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 100 de 2016. Indica a complementação de iluminação pública na Rua Simão Vieira de Moraes. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja realizada a urgente complementação de iluminação pública na Rua Simão Vieira de Moraes, na altura do número 1325, no bairro da Liberdade. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 24 de maio de 2016, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
As indicações serão encaminhadas à senhora Prefeita Municipal. Vereadores inscritos em tema livre. Vereador Adilson Castanho.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Primeiramente, agradeço a Deus por mais uma vez ter me dado força e saúde para aqui fazer uso dessa tribuna. Quero aqui deixar meu agradecimento em nome do Fernando, diretor de cultura do nosso município, a todo apoio prestado para que pudéssemos aqui passar com a tropeada. Prefeita Maria Vicentina, vice-prefeito, nos prestigiou com a presença, chefe de gabinete e demais diretores da prefeitura. Para mim, tenho como um grande sucesso, uma grande conquista, embora nós passamos de uma forma bastante rápida no município, exatamente para não atrapalhar mesmo. Durante o dia de quinta-feira, a tropeada saiu da cidade de Pilar do Sul, mas ela veio cruzando os bairros rurais do nosso município, andando nas estradas de chão. A gente evitou, em todo o trajeto, mais de 440 quilômetros, evitou andar nas rodovias, sim, e sim procurando o habitat dos animais mesmo, que são as estradas de chão, as lavouras, assim por diante. Chegamos na tarde de quinta-feira ali na sede do Caican, também registro o agradecimento àquela associação que cedeu para nós o espaço ali para acomodar tanto os animais como os caminhões e o público que ali esteve. Esteve presente mais de 250 pessoas, entre os tropeiros e as pessoas do nosso município que foram ali prestigiar. Na sexta de manhã, saímos rumo a Votorantim, também questão de 5, 10 minutos, atravessamos a cidade e pegamos a estrada de chão, a estrada velha de Sorocaba, seguiu até o bairro do Jurupará, que é a divisa do município, e aí adentrou ao município de Votorantim. No sábado, nós chegamos na cidade de Sorocaba, onde ali se encerrou o caminho paulista das tropas, foi passado em frente à Igreja do Divino, onde era um ponto de referência para os tropeiros da época. E no domingo, que foi ontem, teve o desfile. Teve cobertura da TV Tem, cobertura do SBT, está passando as reportagens e resgatando essa cultura, dando ênfase ao turismo, trocando informações entre os municípios. Esse é o grande intuito de tudo. Mas agradeço muito por Deus nos ter guardado, não só a nós que participamos, andamos na maioria dos dias entre 70 e 100 pessoas, algum dia um pouco mais de 120 animais envolvidos na tropeada, e também nada aconteceu com esses animais, saíram e chegaram em perfeito estado. Graças a Deus, isso daí nos deixa bastante feliz, e para mim é motivo de grande orgulho e alegria, que tenho minhas raízes no tropeirismo, meus antepassados, e a gente poder reviver essa história. Não exatamente igual eles no passado, mas muito parecido, os pousos, os pontos de parada, as formas. Tivemos o tropeiro mais velho, foi da cidade de Votorantim, mais de 80 anos. E os dois tropeiros mais novos foram da cidade de Piedade. Não percorreram a totalidade do percurso, mas viajaram de Capão Bonito a Piedade a cavalo. Um menino com 8 anos e um menino com 10 anos. Esses pequenos tropeiros que certamente irão dar continuidade à história do tropeirismo, irão preservar tudo isso, passar e convidar mais pessoas, envolver mais crianças na idade deles, para que isso nunca morra. Temos sim que investir mais nesse segmento, tem um projeto de lei da minha autoria, que é a Semana do Tropeirismo, Semana do Tropeiro na cidade de Piedade. Eu acho que está na hora da gente pensar em criar alguma coisa, como uma praça do tropeiro, tem lá, esculpir alguma coisa que homenageie os tropeiros, assim como tem em diversas cidades, e mostrar que a nossa raiz, né, a cidade de Piedade, ela dependeu muito do tropeirismo para que se desenvolvesse há 176 anos atrás, às margens do rio Pirapora, onde não existia poluição, era um ponto ideal, adequado para os animais, e foi onde tudo começou, a construção dos primeiros prédios do nosso município, dependeu muito da tração animal, né? Tudo, à época, dependia do animal para movimentar todo o material usado e assim por diante. Então, agradeço muito todo o envolvimento da prefeitura, o apoio da prefeitura, o apoio da população, né? As pessoas, os apaixonados, os amantes dessa tradição. Ela veio a praticamente bater com a data da festa de São Sebastião, que também é tradicional na cidade de Biúna, que tem a cavalgada que sai do sertão e vem até a cidade. Então, certamente, se essas datas não fossem parecidas, teríamos ainda um público maior. Mas a grande verdade, o grande interesse, não é tanto o aumento do público, e sim verdadeiramente buscar manter essa tradição. Logicamente que não conseguimos fazer tudo perfeito, como sonhamos, como ideamos, mas dentro do possível aconteceu e ficou registrado e marcado em nosso município. Também estive ontem ali na Vila Elvio, onde aconteceu a corrida de pedestres e ciclistas, um evento também que certamente ganhará cada dia mais, atrairá mais público. Né, já teve um grande número de participantes, iniciou lá atrás com poucas bicicletas e pedestres, assim por diante, e agora cada dia mais ele vem aumentando e abrilhantando. Um espaço maravilhoso que é a Vila Elvio, que deve ser mais usado, mais explorado, né, um lugar lindo, um lugar que atrai certamente pessoas de outros municípios, porque o atrativo natural e a beleza das construções antigas e assim por diante, um lugar muito bonito para que aconteça esse tipo de evento. Estive lá também, estava bastante cansado, porque foram 13 dias na estrada. Consegui andar a cavalo 6 dias e o restante dos dias fiquei no apoio, indo e voltando, para os compromissos também com o carro, mas tivemos 4 participantes montados a cavalo que saíram de Itararé e só, como diz o tropeiro, só apearam na cidade de Sorocaba. Vieram de lá aqui, fizeram todo esse percurso, eu também cavalguei mais de 200 quilômetros e o restante eu vim no apoio, na organização, e a gente fez dessa forma e para mim foi um grande sucesso. Eu tenho certeza, a repercussão foi muito boa e cada dia isso vai aumentar. Fica aqui o meu agradecimento a todos e muito obrigado, novo presidente.
Não tendo mais inscritos em tema livre, consulto aos nobres colegas se podemos dispensar o intervalo regimental. Passaremos diretamente à ordem do dia. Projeto de lei número 34/2016, autoria do Executivo. Autoriza o município de Piedade a contratar com a Desenvolve SP, Agência de Fomento do Estado de São Paulo, operações de crédito com outorga de garantia e da outras providências. Leitura dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação, processo 6892 de 2016, projeto de lei número 34 de 2016, de autoria do Executivo. Parecer. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Gilberto José de Oliveira, presidente. Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Alexandre Mauro Freire Gomes, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, presidente. Nelson Prestes de Oliveira, vice-presidente. Marcos Pinto de Camargo, membro.
Coloco em primeira discussão o projeto.
Senhor presidente, peço dispensa das formalidades e vamos tratar de discutir o projeto em tela, que já veio para esta casa em outra oportunidade, a gente já teve aqui na tribuna, inclusive discutindo naquele momento, agora ele retorna com uma alteração que foi discutida aqui com as lideranças da casa sobre a inclusão de um artigo que deixa para um momento posterior ao das eleições municipais a decisão da implantação do projeto e dessa contratação do empréstimo. Então, é um projeto muito bom que a gente já tratou desse da matéria aqui, inclusive com audiência pública aqui na casa, né, sobre esse projeto. Da minha opinião, é um projeto excelente, mas a gente agora tem essa nova cláusula que estabelece, condiciona ao momento posterior ao das eleições municipais, fica a cargo do vencedor aí, do pleito eleitoral para a prefeitura, a implantação desse projeto. E no caso do nosso partido, o Partido Popular Socialista, que nós temos um pré-candidato já a prefeito, né? Ele é um pré-candidato e a gente já está discutindo isso, né? Inclusive levamos ao partido essa discussão sobre esse projeto e a gente vai encaminhar o voto pela aprovação desse projeto aqui. Meu voto será favorável por conta dessa dessa cláusula, desse condicionante que a gente, que a gente não, que o executivo trouxe aqui. E aí, na semana passada, a gente teve aqui na Câmara uma audiência da Comissão de Finanças e Orçamento, e veio a responsável, né, a diretora financeira, a Marilza, e inclusive a gente questionou, vereador Marcos, vereador Nelson, estavam aqui também, a gente questionou ela sobre esse projeto e sobre o limite de endividamento, como que está isso hoje. No caso, a prefeitura tem 2 milhões para contratado de empréstimo para fazer asfaltamento, mas que ainda não veio. Então, hoje, a prefeitura não tem nenhuma dívida, não está pagando nenhum crédito de endividamento. Vai ter em breve 2 milhões, que é para asfalto, e depois vai ter esses 3 milhões e 600 mil, que é do PEMAT. No caso, esse do PEMAT não entra no limite legal de endividamento que a prefeitura pode contratar, que a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece em 16% da receita corrente líquida. Então, os 2 milhões do asfaltamento vai entrar dentro desses 16% que a prefeitura pode contratar em empréstimo. Os 3 milhões e 600 não entra nesse limite, porque é um projeto que gera receita, é um projeto que gera recurso para o município por conta da tributação, dos mecanismos que ele vai tornar mais eficiente a cobrança dos tributos, principalmente os tributos relacionados a construções, ao imposto predial territorial urbano, né, o IPTU, que é a maior fonte de recurso de arrecadação própria do município. Então, a gente vai encaminhar o voto pela aprovação, senhor presidente, o voto que é do nosso partido, que foi discutido, inclusive, com o pré-candidato a prefeito do PPS. Muito obrigado, era isso.
Continua em discussão. Coloque em primeira votação o projeto de lei número 34/2016 pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Projeto de lei número 34/2016, aprovado em primeira votação por unanimidade. Não havendo mais projetos em pauta e nem vereadores inscritos em explicação pessoal, agradeço a presença de todos, desejando a todos uma boa noite. Só os avisos, os nobres colegas não se esquecerem, que no dia 25 de maio será realizado... Perdão, desculpa, dia 25 já... É que nos dias 15 de junho e 22 de junho serão realizadas audiências públicas para tratarmos do Estatuto dos Servidores e da Lei Orçamentária do Exercício 2017. Declaro encerrada a presente sessão.